Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama.
Então, hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso escopo. Mas nem é tanto assim, tá? Hoje a gente vai falar sobre um filme muito bom, por sinal, que estreou no Brasil em agosto pelo Telecine. E olha, tem muita música boa, a história maravilhosa. E quem não gostou do filme viu errado. É só isso que eu tenho a dizer.
Ai, gente, sim, pelo amor de Deus, meu momento chegou. Hoje nós vamos falar de The Box, para a felicidade de todas as Exoels, inclusive a minha aqui, a Podcasters, que vos falo. Nem sei se é podcast fala, mas enfim. Gente, essa vai ser a primeira resenha de alguns filmes asiáticos que separamos para indicar para vocês. Então, a gente promete que nós vamos dar o mínimo de spoiler possível, quase nada. Então, pode escutar o podcast sem problema algum, tá bom? Porque pra quem não sabe, né, The Box, No Ritmo do Coração, título em português, é protagonizado por ninguém menos que Park Chan-wook, membro do EXO, aka meu marido, que está infelizmente servindo no exército coreano. Por isso que eu choro toda noite, que eu sou esposa de militar.
Mas, muito enfim, difícil, mulher do militar.
Muito difícil viver
sobre
assim.
Isso.
mas enfim, o filme The Box, ele conta a história, né, de um jovem, o protagonista, que é o Chan-wook, e que ele tem medo do palco. E ele acaba sendo encontrado aí por um produtor que ouve ele cantando e fica, meu Deus, que homem! Aí ele meio que pega ele e junto eles vão pra uma road trip, vão explorando a Coreia do Sul aí, e com muita música boa, muitas locações muito bonitas também, muitas comidas que vão deixar você morrendo de fome, porque é só comida bonita que tem nesse filme.
Nunca vi isso.
Mas enfim, é muito bom, nós vamos falar sobre ele hoje. Gente, ai, só queria falar que o Chan-wook, ele é perfeito, não tem nenhum defeito. E quando é Chan-wook emo, é melhor ainda.
Verdade, cara. Não, e detalhe, quando eu comecei a assistir The Box, eu disse assim, lá pela metade, né? Eu disse assim, nossa, eu nunca assisti nada com o Chan-wook, primeira vez que eu assisto. Eu esqueci que eu assisti Memória Já Lembro com ele.
Surto, laudo doida.
Exatamente. Eu disse assim, nossa, eu vou falar pra Lud. Lud, olha, a primeira coisa que eu assisti com o Chan-wook, muito boa a atuação dele. Aí 10 minutos depois eu, não, peraí. Não,
você é doida. Ou inclusive, a gente podia fazer.
Completamente louca.
A gente podia fazer um podcast de Missing Nine, que é um dorama do Chan-wook também, que eu chorei que nem uma condenada.
Verdade, até porque eu não assisti muita coisa com ele, não. Essa é só a segunda coisa que eu assisti com ele. Inclusive, 10 de 10 a atuação nas duas coisas.
Ai, gente, vamos falar, vamos enaltecer o Chan-wook. Então, Chan-wook emo tá demais. E Chan-wook emo, ele serve em tudo que ele se propõe a fazer. Porque, agora uma informação técnica aqui muito relevante pra vida de vocês. O Chan-wook, além dele cantar as músicas... Ah, eu não falei, né? The Box, gente, é um filme musical, mas não é musical. Isso significa o quê? Não é um filme cantado, a história, né? Não é tipo High School Musical. As músicas...
É, não é tipo La La Land também.
É, as músicas...
Tipo, eles não saem... Eles saem um pouco, né, do escopo. Às vezes, quando você menos espera, tá lá eles dançando no meio da água, que nem a La Umbrella da Rihanna. Mas tudo bem, acontece. Mas não é o filme todo.
É, não, é porque o filme é sobre um cantor. Então, você vê a performance dele, entendeu? É basicamente isso. Então, é um musical que não é musical.
Uhum.
Aí, o que acontece? O Chan-wook, ele canta... 95% das músicas, né? Uma outra ali que é outra cantora é convidada, o outro cantor convidado, parece no filme. Mas a maioria das músicas é ele que canta. Então, além dele cantar música, você sabia, Dana Babi, que ele também produziu e fez o rearranjo das músicas?
Mentira!
Esse
então,
é o homem, é puro
de
talento.
Foi dele?
Foi, ele tá, era, não
Meu
só ele, né? Foi uma
Deus
produção, mas ele tava fazendo.
Meu
esse
não,
homem.
Gente, pelo amor de Deus. Eu posso trocar de bairro, assim, de mim?
Não, não pode, porque ele é meu. Eu patenteei já, eu aí.
Você é um surto, Kai, calma, não precisa chorar.
Oh, mas é sério, ele arrasou, né? Todo rearranjo foi divinamente perfeito.
Nossa, demais, demais. Toda, porque, gente, assim, 80% das... 85% é a porcentagem do M-Dude Produções. É, as músicas são músicas em inglês que a gente conhece. É tipo rap, é Bad Guy, é What a Wonderful World. É, são músicas conhecidas, mas que são totalmente rearrumadas de um jeito que você nunca esperou aquela música estar daquele jeito. Parece uma música original.
Sim.
Você escutou pouco, tipo, What a Wonderful World é um tipo de música que nem todo mundo ouviu, apesar de ser uma música conhecida, mas não é, tipo, a música do momento. É, e quando ela começa a cantar, você pensa que, gente, que música é essa? Quando chega no refrão, meu Deus, é What a Wonderful World. Até antes, eu sei que tem uma cena que a mulher diz assim, vamos cantar agora What a Wonderful World. Não, você sabe cantar What a Wonderful World? Ela anuncia que é a música. Eu sei que é a música. Quando eles começam a cantar, eu fiquei, gente, que música é essa?
Cara, porque, ó, tem música ali que eu falei, melhor tem versão original.
Sim,
suavemente.
100%.
Bad 100%. Guy e Rap esmurraram a versão Sim. original.
Nossa, total. E detalhe, eu vou dar mais stream nela no Spotify do que na original. Vou até tirar a Bad Guy original do meu Spotify. You're back. Gente, é o seguinte, se você... Assim, eu achei o filme muito vibe de um filme antigo com a Keira, o Mark Ruffalo e o Adam Levine, que é basicamente o mesmo contexto histórico de cara que acha uma pessoa que sabe cantar muito bem. E se você já tiver assistido esse filme, vai ser uma boa comparação com The Box. O nome do filme é Mesmo Se Nada Der Certo. Eu não lembro o ano dele, mas é basicamente a mesma história. A diferença é que a Keira tem um desenvolvimento romântico aí com o produtor dela, com o Mark, com o personagem do Mark, né? E ela namora um cantor famoso, mas é basicamente o escopo da história é o original. E The Box não tem romance, tá? Não tem esse lance de romance, não tem muita coisa que acontece. A única coisa só que eu achei de defeito em The Box foi em relação ao tempo. Eu acho que The Box seria um perfeito dorama, mas acabou sendo só um filme de 1h30. 1h30, 1h25, porque tira os créditos, inicial, final, tal, tal, tal. Então eu acho que ele seria um drama perfeito. E se o começo dele não tivesse sido tão apressado. E no mais, pra mim foi um filme maravilhoso.
É, porque tipo, né, o filme seria um drama facilmente se o Channing não tivesse sido editado. Ai, que tristeza, eu não gosto nem de falar essa palavra, sabia? É um grande gatilho. Mas, falando sério, é porque o filme em si, o começo, ele é muito apressado, mas o resto dele não é. Então, tipo assim, como que o filme é curto, eles meio que tiveram que apressar um pouquinho pra chegar no plot principal, né? E quando teve o plot principal, eles tiveram um tempo ali devido pra desenvolver. O meu medo era que, tipo, eu quando tava vendo o filme, eu falei, putz, ele em alguma apresentação aí, né? Porque ficou bem popular, né? Todo mundo tirando foto e gravando. Uhum. Eu falei, putz, ele vai ser descoberto no YouTube, vai ficar famoso, vai virar tipo um Masked Singer, sabe? Ninguém vai saber quem é a cara dele.
Uhum. E... tipo a Sia.
É, tipo a Sia. E ou a Lady Gaga no começo da carreira dela. Mas, tipo assim, sei lá. E, tipo assim, vai ser muito rápido o estrelato dele. Mas não, o filme, ele demora... Ele não demora, né? Ele tem um tempo dele pra desenvolver ao longo da duração toda do filme. Então, você... Em uma hora, você vê o desenvolvimento pessoal e profissional do Channel. Do personagem dele, né? Então, tipo, você vê que... As pessoas que vão entrando na vida dele vão sempre contribuindo com um pouquinho. Então, o carinha lá da performance de rap, né? Contribui com a desenvoltura dele, né? Com o público. Aquela moça que trabalha naquele bar, né? Com piano, sei lá. Eu não vou falar a característica dela, porque eu achei um plot legal e eu fiquei surpresa. Então, não
Sim,
vou falar.
Também achei. Também achei.
É, então, tipo assim, aquela moça que canta What a Wonderful World com ele, ela também ajuda ele nessa...
Na parte da confiança, né?
É,
a confiança com o público.
É, nessa empreitada de perder o medo do palco. Então, eu achei isso muito legal, porque não tem personagem solto, meio que eles vão contribuindo o desenvolvimento do protagonista. Porque o filme, é totalmente...
É bem ser humano.
É, o filme é totalmente focado no protagonista. Não tem subtrama, não tem nada. É só ele, sabe? Então você vê um pouquinho porque ele tem medo de palco. Você vê ele desenvolvendo ali. E eu achei muito legal que também é uma criação de uma amizade. Que eles vão alimentando ali a confiança um do outro. O carinha vai ajudando ele. Achei muito legal.
Cara, então, eu achei o começo um pouquinho forçado, mas eu achei forçado por conta da rapidez dele. Aquele lance do carinha já ter levado ele pro carro e tipo, vamos aqui. O cara acabou de conhecer ele, já quer apostar tipo todas as fichas dele no cara. Eu achei que de duas uma, ou eu tenho um problema muito forte com confiança, aí eu não confiaria na pessoa que não, já de cara acredita em mim. Ou então o filme tava muito rápido. Eu fiquei mais tendenciosa a ir pro filme estar muito rápido.
Não, mas o filme tava realmente. Porque se a gente olhar com um olhar frio e realista, porque tipo assim, ele fala, eu sou produtor famoso, e ele, o Chino realmente viu o CD e tem o nome dele. Pô, mas aí o Chino entra no carro.
Cara,
e tem. E
tá,
tem...
Mas esse
não.
CD.
Não, calma.
Pode ser qualquer
calma.
Coisa.
Não, vamos supor que ele é que realmente é de verdade. Aí ele tá lá, abre o carro. Ou, ele abre o CD e tá lá o nome do cara. Mas aí, quando ele entra no carro, três agiotas.
Não
é? Cara! Aí eu falo, mano,
o carro e.
Aquele ali é o red flag. Eu saí do carro. Tchau. Simples assim. Sabe?
Mas assim, depois desse começo, o desenvolvimento. É como a Luz falou, o desenvolvimento do filme, ele é lento. Ele, na verdade, ele tem um tempo dele. Ele literalmente tem um tempo dele pra conhecer novas culturas, pra conhecer novas formas de cantar, pra conhecer novos arranjos, novo tudo. Sabe? Então, assim, ele tem um começo rápido pra que a guinada do desenvolvimento dele seja um pouquinho mais lenta pra que a gente aproveite. Mas, assim, o começo realmente é bem. Você fica, gente, o que tá rolando? Será que eu tô vendo isso certo? Será que não tá no modo apressado e eu tô vendo tudo errado?
É que realmente, o grande efeito é o começo. Não tem nem como defender, sabe? Olha, eu sou Chanyeol Bizzi, mas não tem como defender realmente o começo. É muito rápido. Mas aí, eu levo na compreensão que o filme é curto, sabe? E também o filme é basicamente... O filme é basicamente uma produção independente. Ele não tem uma grande empresa por trás, sabe? Da Coreia, então. É basicamente um filme independente. Então, tipo, eu meio que... Eu acho que nos limites do orçamento e do que eles tiveram, eu achei que foi um ótimo filme, porque ele representa tipo assim, a ansiedade e o síndrome do pânico muito bem. O Chanyeol arrasa na atuação dele. Tem uma aquela parte do chuveiro, a cena do chuveiro, a cena depois do palco, que ele grita. Então, tipo assim, o Chanyeol, eu acho que ele se superou na atuação dele. Eu acho que ele foi, tipo, muito bem. Ele representou bastante. Ele representou muito bem, né, a doença que ele tem. E o filme meio que não... Meio que glamouriza isso. Tipo, ai, viu, gente? Ele já tá bem, curou, tá curado. Então não é assim, sabe? Então é um processo longo, porque o contrato inicial era 12 apresentações, né? Então, tipo, é um processo longo, são 12 apresentações em várias cidades da Coreia. E então acho que foi legal. Acho que por isso que, tipo, não é lento. O desenvolvimento não é lento. O desenvolvimento, ele é condizente. Porque se fosse rápido demais, não seria tão crível, sabe? Não seria tão realista.
Sim. E eu acho, sabe, eu fiquei com aquela. Não sei se tu ficou, mas eu fiquei com aquela ânsiazinha daquele começo rápido. De ser tipo. Acontecer esse negócio que tu falou dele bombar no YouTube. E aí ele ser muito, muito bom. E aí depois quebrar a cara e entrar naquele ciclo que a gente já conhece. Quebra a cara, aí vai pro fundo do poço, perde a carreira, tem que começar do zero. E enfim, eu fiquei com medo de ser esse tipo de filme. Mas não, me surpreendeu total. Esse começo rápido, realmente, ele dá uma primeira impressão meio ruim. De que o filme vai ser meio chato. Mas não é. Passa pelos primeiros 10, 15 minutinhos ali, o filme se torna, dá uma guinada totalmente diferente. Porque você começa a entender e ver melhor os personagens. Então, ele cria uma ambientação totalmente diferente do que a gente viu no começo. Apesar de, óbvio e evidente, não tem como esquecer o começo. Mas ele dá uma guinada diferente, você começa a ver um ritmo diferente, a curtir o que você tá vendo. Não é um filme ruim, não é nem um pouco ruim. Eu dei 5 estrelas no TV Showtime, porque eu realmente gostei. É um filme rápido? É um filme rápido. É um filme que você pode assistir rapidamente, assim, sei lá, depois do almoço ou alguma coisa do tipo. No domingo, tá afim de chamar os amigos, assiste. É, gente, tem esses momentos, tem os determinados filmes. Esse é um filme de depois do almoço ali pra você chamar os amigos e assistir. E é sobre isso.
Coisa que eu gostei muito, muito, muito do filme é que, tipo, a gente que é dorameira, né, a gente tá muito acostumada a ver locações, né, e cenários, uhum. mas na verdade a gente vê muito Seul, que a gente conhece, Seul e Busan, são as duas cidades.
100%, 100% Seul e Busan, só existe isso na Coreia.
Seul e Busan, Seul são e Busan, gente.
Não existe outro local.
Esse filme, cara, eu achei esse filme muito cartão postal Ministério do Turismo da Coreia. Porque esse filme, gente, você sente uma vontade louca de pegar tua mochila e fazer um mochilão na Coreia. Porque eles vão fazendo uma road trip, aí eles vão passando por várias cidades que não são tão populares pra gente, né, os não nativos. E você vai vendo que existe uma cultura muito rica e muito além de Seul. Então eles conhecem uma comunidade de ciganos, que eu achei maravilhoso. Eu nunca vi aquilo no Rio.
Eu nunca tinha ouvido, nunca. Nunca tinha ouvido falar em nenhum dorama que existia cigano pro lado da Coreia, gente. Pra mim era cigano, era tipo... Sei lá,
cigano. Tipo, sei lá, eu sou latino-americano, né? Eu também vejo muito isso.
E o que é mais legal é que, tipo, o Channel também não conhece. Assim, o personagem do Channel não conhece. Então, a pessoa que conhece mais é o produtor. Então, ele vai mostrando pro Channel, é como se ele fosse mostrando pra gente no nativo os lugares que ele tá indo, os tipos de comida. Ai, gente, eu adorei, sério. Sim, tudo, é uma experiência maravilhosa.
E também tem aquela competição que ele participa de música caipira, né? Eu achei caipira, não. Não sei sim, se fosse preconceituoso isso. Sei lá, música. É porque não é música country. Não é country. Mas é música, não. Sei lá, regional do interior. Pronto. E tipo. Ele é muito divertido a cena. Eu acho maravilhoso. Channel tá de paetê vermelho lá se divertindo horrores. Achei muito bom. Achei divertidíssimo. Eu adorei essa escolha de fazer uma road trip e mostrar lugares que não são tão conhecidos assim pra gente, sabe? Aí foi um cartão postal maravilhoso. Coreia tinha que investir nesse filme, passar em todos os cinemas por 10 anos.
Por favor, é obrigatório. Eu acho que tem uns trailers que passam antes do filme. Eu acho que eu podia muito bem passar The Box antes de todos os filmes. E é sobre isso, é um filme rápido, gente. E aí todo mundo assiste.
Exato.
E dá
stream
no filme.
É sobre isso, gente. Stream The Box. Agora a gente devia falar sobre as músicas, né? Porque eu já falei que o filme é um musical, ou seja, tem muitas músicas muito boas. E a gente devia falar que... Eu vou contar uma curiosidade pra vocês, vou agregar a vida de vocês com uma fofoca edificante. Gente, uma coisa aqui, o Channel canta muito bem, mas vocês sabiam que o Channel, o rapper do grupo dele... Ele é um rapper. Então, ele surrou as pessoas que falavam que rapper não sabe cantar. Porque ele sabe muito bem cantar. Porque ele segurou no gogó dele, gogó de ouro, músicas de gêneros diferentes. Que precisavam de vocais diferentes, né? Potências vocais, né? Então, ele vai lá do country para uma música rápida, para um rock, para uma música meio balada, né? Então, tipo, ele arrasou. Perfeito. Não é porque eu sou biased, não, né?
Não tem isso aqui, não, gente. É porque a gente realmente tá dando mérito de verdade. Porque ele arrasou muito, sério. Sério, ele foi assim, de um rapper que todo mundo, como a Ludi falou, que todo mundo disse que não sabe cantar, pra uma pessoa totalmente versátil. Em uma hora e meia o cara cantou, acho que todos os estilos musicais do mundo.
Ele falou assim, já que eu vou me alistar, deixa eu mostrar pro que eu vim no mundo, sabe? A gatinha fica morrendo.
Exatamente. Gente, o sotaquezinho dele, cantando em inglês, é porra mais fofo.
Ai, eu chorar e saudar de novo. Todo dia é isso. Todo dia essa desgraça desse exército coreano. Enfim, gente, é uma coisa que eu achei muito legal. No filme, quando ele tá na caixa, a gente vê ele na caixa e ele fora da caixa, uhum. né? Não fora da caixa, não, a gente vê a caixa, no caso. Aí o que acontece? Quando ele tá dentro da caixa, parece que ele tá no mundo dele, uhum. sabe? Então, então, tipo, ele tá de roupa colorida, ou ele viaja, tem uma orquestra do lado dele, e ele tá dançando, performando com a guitarra dele lá, muito emo, rock and roll. Mas, e tipo assim, eu achei isso muito legal, porque isso, isso mostra que como que ele se sente quando ele toca a música dele, que ele se sente, tipo, sabe? Solto e vivendo.
O que, que a música faz com ele, né?
Sim, eu achei isso muito legal. E isso se dá também porque o diretor do filme, ele é diretor de musicais, de teatro, né? Ele é diretor de teatro. Então eu uhum. acho que isso foi essencial pra dar esse toque, sabe, mais sensível, dele mostrar essa parada mais, uhum. mais teatral quando o Channel tá, tipo, vivendo a música e depois meio que corta e mostra como que ele realmente tá, que ele tá preso na caixa, ele não tá vivendo a música, ele tá preso na caixa. A caixa meio que, ele acha que a caixa salva ele, mas a caixa meio que aprisiona ele, porque ele podia tá vivendo a música daquele jeito, como que ele sonha, sabe? Filosofia.
Cara, eu achei, é verdade, achei bem filosófico, parabéns, Ludmilla, Maia Ludmilla, 2021. O que eu achei também, eu vi algumas pequenas referências dele dentro da caixa, fora da caixa, tal, com o La La Land. Tinha alguns cortes que eu achei bem estilo La La Land, esse lance de meio fantasioso, de tipo, você tá em determinado momento e aí você imagina toda uma roupagem diferente pra aquele determinado momento, o que você queria que estivesse acontecendo, mas aí você volta pra realidade e você tá tipo na merda. Mas eu vi esse que La La Land usando.
E isso também foi, eu falei, né, do diretor, né? O diretor, ele tem experiência com musical, então acho que era meio que inevitável ele botar mais referências do que ele gosta ali, né?
Sim, com certeza.
Eu acho que se não fosse um diretor desse gênero, eu acho que seria até estranho, né?
Não teria a mesma sensibilidade que o filme teve, porque, como a gente falou inúmeras vezes, o filme é rápido, mas ele é extremamente tocante quando ele começa o desenvolver dele, porque o Channel, ele não é uma pessoa que simplesmente nasceu e eu sou tímido e acabou. Não, tem todo um background pra ele não se sentir confortável em cantar em público e preferir cantar escondido e tal. Eita, quase tal estranho. Enfim. Ele tem todo um porquê de ser assim. Não é simplesmente porque eu não tô afim de cantar, não vou cantar. Não é isso. E a gente vai percebendo isso de acordo com o desenvolver do filme de uma forma musical linda. E eu achei sensacional. E é só minha opinião que basta.
Exato. Se você não gostou, você assistiu errado. Gente, é sério. Esse filme é maravilhoso. Juro. Eu amei muito esse filme. E apesar dele, tipo, tratar um assunto que pode até ser gatilho pra algumas pessoas, né? Que é ansiedade e violência doméstica uhum. e tal. Eu acho que ele é um filme bem leve de assistir. É um filme bem family friendly. É um filme gostosinho de assistir, uhum. sabe? Um domingo, assim, com um bolinho de chocolate. É tudo.
E outra coisa, a gente fala muito de dublagem, né? Vamos falar novamente também da dublagem de The Box, que é muito boa. Eu também vi 90% do filme dublado, apesar de eu querer ver, eu acho que eu vou rever, na verdade, ele com o áudio original, porque a voz do Tino é maravilhosa. E eu quero escutar a voz dele coreano. Mas a dublagem do Telecine tá 10 de 10, gente. Tá muito boa,
nossa,
sério.
A dublagem é maravilhosa. Confia, sim. gente. Você pode pegar tua mãe pra assistir, teu pai, tua avó.
Uhum.
É muito boa. É muito boa a dublagem. Nossa, mãe, todo episódio, a gente aqui falando dublagem.
Todo episódio. Vamos virar um podcast só pra falar da dublagem coreana, brasileira coreana.
É
sobre
dublagem.
Isso. Mas, sério, outra coisa que eu achei muito legal é que eles não dublaram também as músicas. Tipo, fizeram com Soul No Abort, como
bem,
é?
Né?
Aquele lá que a gente... Aquele dorama lá, como é?
Uh-huh. Me tira daqui.
Me tira daqui, pronto. Que eles traduziram dublaram as músicas e eu não achei legal. Mas...
Dublaram,
teve música que eles dublaram. A música que o carinha lá, que ele canta no pátio, o que ganha o sapato, o tênis, eu já esqueci o Terry, não, eu já esqueci o nome de todo mundo, mas enfim.
Ah,
Eles dublaram, acho que três ou quatro músicas.
Verdade, esqueci.
Pois é. Aí, pra mim, perdeu total a mágica. Porque achei nada pra mim a dublagem. Ai, não, da música. Deus,
se a trilha se dublasse a voz do Channel cantando, cometeria um crime de ódio. Não dá, gente. Limite.
Não, mas é porque, assim, a coisa mais linda do mundo, o sotaque dele cantando em inglês, se o Telecine dublasse isso, eu diria, mulher, o que foi que eu fiz pra ti? Foi alguma coisa de ódio de vidas passadas? É isso que você tá querendo pagar agora?
Mas fique tranquilo, porque, gente, não dublaram a voz do Channel cantando, tá? Podem escutar que é maravilhoso. E como vocês já sabem, todo final de podcast, nós indicamos uma música, uma hoje pra vocês. E como, gente, que o filme é cheio de música, não teria como a gente não indicar uma música do filme, né? Pelo amor de Deus. Eu vou indicar uma das minhas favoritas. Pra mim, essa é a música que mais representa o filme. Porque ela dá vibe de road trip, amizade. Somos felizes, não há boletos para pagar. Eu acho que essa música dá muito essa vibe. Sabe? Então, gente, escuta um pedacinho de Raining. E quando acabar o podcast, você já abre a busca do Spotify. Escreve aí, The Box. Abre a playlist e escuta ela inteira, porque ela é muito boa. Eu amo, amei essa música, Raining. Eu nem sei se é cover ou se é original. Mas eu amei essa música, eu achei maravilhosa. E no filme ela me começa como uma brincadeira. Então, ah, é tudo.
Eu acho que é uma música original, Lud, porque depois que termina aquela cena do carro, começa a cantar mesmo uma voz, e eu não acho que é a voz do Channel que tá cantando, não. Eu acho que é a voz do cantor original. Eu acho que é uma música original, ela.
É, não, mas o Channel canta.
É uma música que já existe e eles estão fazendo cover, entende?
Ah, sim.
É porque,
sim,
tipo,
sim,
quando
sim,
eles.
Sim.
Quando a câmera sai, assim, meio que do carro, que eles estão cantando, fazendo hora, tal,
uh-huh.
Começa uma voz mais séria a cantar no fundo. E aí eu acho que é o cantor original mesmo cantando. Eu acho que é uma música que já existe e que ele só fez o cover. Também não sei, pode ser fonte bota na minha cabeça.
Se vocês sabem, comentário, por favor.
Gente, a minha indicação vai. Inclusive foi pro surto que eu tive no Twitter, porque assim que eu escutei, eu twittei depois que eu terminei de assistir o filme, mas tudo bem. É, essa música pra mim, ela foi simplesmente sensacional, porque ela é cantada duas vezes já no início do filme. Primeiro por um carinha aleatório e depois pelo Channel, que simplesmente modifica a música e faz com que ela fique mais perfeita ainda. Que é um cover de Bad Guy, da Billie Eilish. E eu nunca escutei uma versão tão maravilhosa dessa música quanto a versão do Channel cantando The Box. Sério. Vocês vão saber o que, é que eu tô falando escutando ela agora. So you're a tough guy, like a really love guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, my seducer dead type. I'm the bad guy. Inclusive, essa música é melhor que a original. Gente, sim.
Essa versão.
300%. 300% melhor. Eu até excluí a original. Billie Eilish, desculpa, mas eu já excluí você da minha playlist de malhar. Agora tá só do Channel. E é sobre isso.
Então, eu sei que agora é hora de despedir, mas eu queria fazer minhas considerações finais e falar que esse filme realmente é muito bom e que você vai assistir e você vai gostar, porque ele é leve pra assistir, ele é divertido, ele fala muito sobre amizade, superação e dá valor à caminhada, sabe? Ao trajeto. É tipo a música da Miley Cyrus, It's the Climb. Não importa. Não importa, a caminhada, gente. A caminhada é o importante.
O importante
sabe?
É a subida.
Isso! Então, eu acho que. Não, caraca, eu realmente tive um insight aqui muito bom. The Box, gente, é o Is the Climb da Miley Cyrus. É isso, é sobre isso.
Milo de Mila 2021. Gente, é sobre isso, gente.
Hoje eu tô on fire. Então...
Hoje tá.
Gente, essa, eu acho que quando eu tô ficando com sono, aí eu fico meio divagando, sabe? Eu fico Mas enfim, gente, o filme é muito bom. Está disponível no Telecine. Não é uma publi, mas se você nunca assinou o Telecine, você tem 30 dias de graça. Então aproveita e pega pra assistir esse e outros filmes coreanos que tem. Porque o Telecine tem vários filmes coreanos que nós vamos, inclusive, indicar. Né, Babi?
Sim. Uhum. E filmes muito bons, gente. Sério, parece que a Telecine, ela escolheu, assim, a dedo todos os filmes pra poder colocar lá. Porque todo filme que você vê no stream deles, você tem vontade de assistir. É incrível. E olha que tem 90% do filme coreano de terror que eu conheço tá lá. Então, temos alguma coisa a falar sobre isso, né?
E repito, não é publi, mas se Telecine quiser, estamos aí.
Não é publi, mas se a Telecine quiser, entendeu?
Exato. Entre em contato com mdudepodcast@gmail.com.
Estamos disponíveis a qualquer momento, Telecine.
Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se vocês querem indicar algum filme pra gente falar aqui, podem mandar na DM, porque vai ser sobre isso. Vamos começar a falar sobre filmes também, porque o cinema coreano é muito bom. É, eu sei que vocês conhecem Parasita, mas agora vocês vão conhecer outros filmes que também são igualmente bons.
Exatamente. Gente, vamos ver fora da caixinha, tá? Não existe só Parasita, apesar de Parasita estar na minha lista de favoritos de filmes coreanos, mas existem outros filmes além de Parasita. Olha só, uau!
Exato. E nós vamos enaltecer e indicar pra vocês a partir de agora. Não todo episódio, né, uhum. gente? Vai ter ainda a resenha de doramas e temas aleatórios e reacts, quem sabe? Mas...
Por favor, porque são os episódios mais interessantes desse podcast, só queria dizer.
Mas é isso, gente. Se vocês têm alguma indicação, podem mandar pra gente lá no nosso DM. E isso, até semana que vem. Um grande beijo.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau.
Este programa foi editado por Ludmila Maia.